A população brasileira está vivendo cada vez mais. A terceira idade vai chegar para uma grande parte dos brasileiros. A população envelhece e como viver bem, mesmo na terceira idade. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com o médico, cardiologista, nutrólogo, Lair Ribeiro. Ele que vai em Cianorte para fazer uma palestra com o tema Envelhecer sem ficar velho. Doutor Lair, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. É um prazer muito grande estar conversando com você e com seus ouvintes.
Quando se fala em envelhecer no Brasil, o brasileiro sabe envelhecer ou não?
Não é só o brasileiro, não. Todo mundo está com medo de envelhecer, porque o envelhecimento, quando fala em envelhecer, vem acompanhado de perder o controle do esfíncter, com perder a visão, perder a audição, e ninguém quer isso. Como é que você faz para envelhecer sem ficar doente, sem adoecer? Esse é que é o nosso foco.
Bom, aí você tem que prevenir antes, ou seja, essa palestra que o senhor faz é mais para os jovens ou para os velhos, ou para velhos que pensam como é que se mantém a juventude?
Ah, tem desde os 15 até os 90. É. Tem gente de todo jeito lá, eles vão lá aprender, porque eu não sei se você sabe, mas 85% da verba do SUS é gasta nos últimos 2 anos de vida do brasileiro. Ou seja, o brasileiro está vivendo errado, chega no final, não tem jeito, ele vai morrer mesmo doente e ele gasta 85% da verba do SUS.
Ou seja, nos últimos anos é o maior gasto com a saúde pública que você tem por causa da idade do brasileiro avançada e que não se cuidou durante a vida.
É verdade. Um brasileiro de 65 anos de idade hoje ingere, em média, 6 remédios diferentes para pressão, para o diabetes, para o reumatismo, para o glaucoma, e assim vai.
Então, para a indústria farmacêutica, pode ser um bom negócio, para os planos de saúde uma preocupação e para a população brasileira?
A indústria farmacêutica é um excelente negócio. Aliás, é a indústria de maior lucratividade no mundo. Eu tive a oportunidade, Gilson, de ser diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos e tive a oportunidade de ser vice-presidente da Novartis nos Estados Unidos. 8 anos e meio da minha vida, eu me dediquei à indústria farmacêutica. Então eu posso te falar muito bem o que está acontecendo lá. Na realidade, nós não temos no Brasil e na maior parte dos países um Ministério da Saúde. Nós temos um Ministério da Doença. As pessoas têm que ficar doentes primeiro para depois começarem a se cuidar.
Então, existe aí um ambiente, no caso das políticas públicas, ao contrário, o que você deveria fazer é uma população que deveria ficar saudável, ter uma dieta saudável, ter uma orientação. Aonde que a gente falha? Existem as agências, por exemplo, de saúde, elas deveriam estar preocupadas com o quê? Como é que a gente deveria agir para prevenir?
Deveria agir assim. Primeiro, vou dar um exemplo simples. O ser humano foi feito para dormir no escuro absoluto. Se você dormir com uma luzinha no corredor para você ir fazer xixi à noite, ou você ter uma luzinha do seu DVD ou da sua televisão quando você apagou, que sobrou, aquilo ali, a pineal, que é a glândula que interpreta o que está acontecendo, ela, a gente está dormindo, a pineal está trabalhando, produzindo uma coisa chamada melatonina, ela interpreta como se o dia estivesse amanhecendo. E ela para de fabricar melatonina. E quando você diminui a produção de melatonina, primeiro, você envelhece mais rápido. Segundo, você tem uma predisposição muito grande a câncer. Porque a melatonina é um dos mais potentes antioxidantes naturais produzidos pelo corpo. Então, quando você tem um nível de melatonina bom, você, mesmo que você tenha células cancerígenas, como todo mundo tem todo dia, você acaba eliminando-as. Existe um grupo de células brancas são supressoras, elas não deixam as células cancerígenas progredir. E elas são estimuladas por esse hormônio chamado melatonina. Então, se você, aquela mãe que deixa a luz no corredor para a criança ir urinar à noite, aquela criança está engordando mais do que devia, ela está gripando mais do que devia, ela está tendo mais crise de amigdalite do que devia, ela adoece mais.
Bom, no mundo eletrônico que nem o nosso, que a gente vive o tempo todo rodeado de aparelhos, de televisores, até celulares, fica difícil o controle dessa...
Essa poluição eletromagnética que nós vivemos hoje, que é a principal poluição que tem no mundo, ela é bastante complicada, porque ela é invisível. E ninguém dá bola. Como você não está vendo, é como se fazendo de conta que não existe. Mas existem mecanismos hoje que bloqueiam isso. Por exemplo, os televisores mais modernos, hoje emitem uma poluição eletromagnética 10 vezes menor do que há 10 anos atrás. Isso está sendo trabalhado, mas mesmo assim, por causa do celular, por exemplo, meu celular está no meu bolso desligado. Porque se eu deixar ele ligado, eu estou pagando um preço por isso, porque existe uma poluição eletromagnética que compromete a fisiologia do corpo, entendeu?
Agora eu vou falar um pouquinho de um dado importante, que é a alimentação. A gente tem um dado que foi divulgado essa semana agora, semana passada, de que o brasileiro está diminuindo a obesidade. Diminuiu não, estacionou a obesidade no Brasil. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma série de doenças, entre elas cardíacas, inclusive AVCs, que são promovidos pela obesidade. Cresceu muito, um aumento de mais de 190% nesses últimos 10 anos. O brasileiro, ele está comendo mal, e essa coisa da classe emergente, que é quem mais come mal, por sinal, o brasileiro não se cuida com o que ele consome?
Pois é, para você ter uma ideia como é que a situação está ficando difícil, a Organização Mundial de Saúde, ano passado, criou uma nova doença, não sei se você conhece, chama diabesidade. Diabesidade é a combinação de obesidade com diabetes.
Nossa.
O ouvinte que está aí nos ouvindo, que é diabético e obeso, ele tem agora um nome diferente para a doença dele. Ele tem diabesidade. Quem tem diabesidade vai viver menos e vai ter uma série de complicações, a não ser que essa pessoa diminua substancialmente a ingestão de carboidratos. Então você tem que parar de comer pão, parar de comer macarrão, parar de comer açúcar, parar de comer doce, se você quiser ter saúde e viver muito. Entendeu?
E prática de exercício, que é aquilo que o brasileiro não está muito acostumado, mas tem que fazer.
É, hoje a Organização Mundial de Saúde diz que uma pessoa, para deixar de ser sedentária, ela tem que dar 10 mil passos por dia. Então existe um aparelho que você coloca na cintura, que no final do dia mede o número de passos que você deu. Se não chegou a 10 mil, aquele dia você foi de sedentário. As pessoas sedentárias vão viver menos que as pessoas fisicamente ativas. Eu não, nem estou falando sem fazer ginástica na academia, não. Eu estou falando de você andar. E tem um estudo recente mostrando que você tem que levantar pelo menos 35 vezes por dia se você trabalha sentado. Se você ficar sentado o dia inteiro, você também vai envelhecer mais rápido. Então, mesmo que você trabalhando sentado, se você tiver a preocupação de cada 30, 40 minutos, pelo menos levantar da cadeira, já é um grande negócio. Entendeu?
E aquela coisa,
e as pessoas saudáveis que trabalham no escritório, elas levantam mais do que 35 vezes por dia.
E aí funciona aquilo de deixar o carro um pouco mais longe do trabalho, caminhar, ir para o trabalho, voltar, fazer uma rotina de caminhar.
É, isso aí ajuda também. Pois é, Gilson, nós vamos estar na Ceia Norte, no Empório Brasil, às 19h30, amanhã, falando durante 2 horas e meia sobre envelhecer sem ficar velho. Eu estou aqui em Maringá hoje, estou aqui na Universidade Ingá, estamos aqui, vamos montar um pós-graduação da Universidade Ingá, lá em São Paulo, em Medicina.
Doutor Lair, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Tá bom, o prazer foi meu, tá? Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Um abraço, Gilson.
Conversei com o Lair Ribeiro, que é médico, ele faz a palestra Envelhecer Sem Ficar Velho. Ele é cardiologista e nutrólogo. Ele falou do comportamento do brasileiro, que, por sinal, fica doente para depois tratar e deveria prevenir antes de adoecer. Ele falou algumas cautelas que a gente tem que ter. Que é um dado interessante, essa coisa de dormir no escuro. Porque ele considera que se você dormir com algum tipo de luz, por menor que seja, isso atrapalha o sono e pode provocar doenças, né? Graves, inclusive. Entre elas, trazer problemas de obesidade, por exemplo, imunologia baixa, até você pode provocar câncer com isso. Dado interessante.